1863, James Maxwell, professor de física na Inglaterra, dá o primeiro passo para a criação do que seria o veículo de comunicação mais popular no mundo. Ele apresenta a teoria sobre a existência de ondas eletromagnéticas.
Em 1890, o pesquisador alemão Heinrich Rudolf Hertz mostra que as ondas eletromagnéticas têm a mesma velocidade que as ondas de luz, e o nome Hertz passa a designar a unidade de frequência no rádio.
6 anos depois, o italiano Guglielmo Marconi cria o aparelho que transmite ondas sonoras à distância, mas um brasileiro também aparece como inventor do rádio.
É o padre cientista e engenheiro gaúcho Roberto Landel de Moura, que em 1893 faz a primeira transmissão de fala por ondas eletromagnéticas, sem fio.
A era do rádio começa na década de 20 do século passado, com a fabricação pela empresa americana Westinghouse de um microfone próprio para a radiodifusão. Até então, os aparelhos eram fabricados para as tropas na Primeira Guerra Mundial.
No Brasil, os aparelhos de rádio também eram usados inicialmente só por militares. A primeira transmissão civil ocorre em abril de 1919, a partir de um estúdio improvisado no Recife, com um transmissor de 10 watts.
Mas o marco inicial das transmissões de rádio no Brasil acontece em 7 de setembro de 1922, centenário da independência. O discurso do presidente Epitácio Pessoa é transmitido para radiorreceptores instalados em Niterói, Petrópolis e São Paulo, através de uma antena colocada no Morro do Corcovado, no Rio de Janeiro.
Naquele mesmo 7 de setembro à noite, a ópera O Guarani, de Carlos Gomes, é transmitida do Teatro Municipal no Rio para alto-falantes instalados na exposição do Centenário da Independência.
Aquela transmissão marcaria o início da primeira estação oficial de rádio no Brasil.
O fato foi testemunhado e relatado por Edgar Roquette Pinto, que fundou a primeira rádio do país, a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro.
Muito pouca gente se interessou pelas demonstrações experimentais de radiotelefonia então realizadas. Creio que a causa principal desse desinteresse foram os alto-falantes instalados na exposição, ouvindo discursos e música reproduzidos no meio de um barulho infernal, tudo rofenho, distorcido, arranhando os ouvidos, era uma curiosidade, sem maiores consequências.
A Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, inaugurada em abril de 1923, existe até hoje com o nome de Rádio MEC.
Há mais de 90 anos no ar, a Rádio MEC é símbolo da história do Brasil do século XX. Possui um patrimônio de gravações de depoimentos marcantes da história brasileira, como os famosos discursos de 1º de maio de Getúlio Vargas.
Trabalhadores do Brasil, aqui estou, como de outras vezes, para compartilhar das vossas comemorações.
Na década de 30, o rádio floresce no país. São fundadas as rádios Record e América de São Paulo, a Difusora e a Tupi, inaugurada no Rio por Assis Chateaubriand.
O primeiro jogo de futebol ao vivo é transmitido em 1931, narrado por Nicolau Tuma, que inventou o termo radialista.
1936 marca a inauguração da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, no dia 12 de setembro, ao som de Luar do Sertão.
Naquele mesmo ano, duas irmãs cantoras eternizam uma canção de João de Barro e Pixinguinha. É a dupla Aurora e Carmen Miranda, caprichando na pronúncia característica do R, típica do rádio até os anos 60.
Nós somos as cantoras do rádio, levamos a vida a cantar. De noite embalamos teu sono, de manhã nós vamos te acordar. Nós somos as cantoras do rádio, nossas canções cruzando espaço azul.
A Copa do Mundo de 1938 traz a primeira transmissão ao vivo de um jogo de futebol em rede nacional pela Rádio Clube do Brasil, no Rio de Janeiro.
O narrador? Nada mais, nada menos que Ari Barroso, que começou a carreira como locutor esportivo.
Vai começar a partida. Leônidas entrega a Perás. Perás a Leônidas. Leônidas avança pelo centro, dribla o Negedlinho, os sanduíches, níveis, 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 níveis.
Ari Barroso tornou-se um dos maiores compositores brasileiros, autor de clássicos como Tabuleiro da Baiana e Aquarela do Brasil.
Em 1939, estreia o primeiro programa de auditório do rádio brasileiro, Caixa de Perguntas, na Rádio Nacional do Rio.
Começam então as radionovelas. A primeira, em 1941, é Em Busca da Felicidade, que dura 3 anos também na Rádio Nacional.
E um sucesso estrondoso é a novela O Direito de Nascer.
Esta história de amor e sofrimento ficou interrompida quando o Dr. Alberto Limonta chegou à suntuosa residência de Graziella Garcia e a encontrou sozinha no jardim à sua espera.
A radiodramaturgia revelou autores como Oduvaldo Viana, Dias Gomes, Mário Lago, Alfredo Palácios, Janete Clair, Ivani Ribeiro e tantos outros que mais tarde se imortalizaram escrevendo para outro gênero, a telenovela.
Em julho de 1935, durante o governo Vargas, nasce o que seria o programa mais antigo do rádio ainda no ar, A Voz do Brasil. Em 1938, passa a ter veiculação obrigatória, sempre das 19 às 20 horas.
Com o nome de Programa Nacional, inicialmente é apresentado pelo locutor Luiz Jatobá. Depois, até 1962, recebe o nome de Hora do Brasil e em 1971, por determinação do presidente Médici, passa a se chamar A Voz do Brasil.
Boa noite. Em Brasília, 19 horas.
Na década de 40 surge o inesquecível Repórter Esso. Na última edição, em 31 de dezembro de 1968, a emoção dos âncoras Heron Domingues e Roberto Figueiredo ao se despedirem dos ouvintes.
O Repórter Esso é um serviço público da Esso Brasileira de Petróleo e dos revendedores Esso encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e feliz ano novo são os votos da Esso.
E atenção, atenção, ouvintes. O primeiro dia de 1969 assinala também o início das transmissões de um novo noticioso.
O rádio consagra artistas que mais tarde também se tornariam referência na televisão brasileira. Chico Anísio, Chacrinha, Manuel da Nóbrega.
Paulo Gracindo e Brandão Filho arrancavam gargalhadas com o quadro do programa Balança Mas Não Cai. Os inesquecíveis Primo Pobre, Primo Rico. Uma crítica social bem-humorada que continuou depois na televisão.
Olha, primo, eu estou aqui, mas meu pensamento está lá no meu barraco. A minha mulher não está boa não, sabe, primo? Ela está com uma pedra na vesícula. E eu não sei onde é que eu vou buscar dinheiro para tirar essa pedra.
Engraçada coincidência, primo. Os problemas da sua mulher são sempre iguais aos da minha.
É?
Você sabe que ela também tem que tirar uma pedra?
Da vesícula?
Não, da alfândega. Veio da Bélgica, em nome dela. Já contou para as amigas todas, já aluguei o salão do Itanhangá Golf Club para o baile da estreia da pedra.
A inauguração das primeiras emissoras de TV no Brasil, em 1950, as TVs Tupi de São Paulo e do Rio de Janeiro, não tira o prestígio do rádio.
Já consolidado como veículo mais popular de comunicação, o rádio continua a revelar grandes vozes do país, como Francisco Alves, o Rei da Voz.
Escute este clássico de 1939, a gravação de Brasil, composição de Benedito Lacerda e Aldo Cabral e interpretada pelo Rei da Voz e por Dalva de Oliveira, mais tarde consagrada como a Rainha do Rádio.
Brasil, és do teu verso dourado, índio civilizado e abençoado por Deus.
Nos programas de auditório surgem mais ídolos, como Calbi Peixoto, Marlene, Emelinha Borba, Ângela Maria.
em 1958, o registro do sucesso da seleção brasileira pela primeira vez campeã mundial na Copa da Suécia. Edson Leite narra a final, quando o Brasil enfrentou os donos da casa.
Zagallo prepara-se, tem Pelé, levantou, Pelé entrou de cabeça para o arco e gol! Pelé! Uma cabeçada extraordinária marca o quinto gol do Brasil. Brasil campeão mundial de futebol.
Além do futebol, o rádio trouxe transmissões esportivas históricas, como os títulos mundiais de Éder Joffre no boxe e Maria Esther Bueno no tênis.
E no final dos anos 50, quando o rock and roll espalhava sua febre pelo mundo, o rádio brasileiro é contaminado pelo sucesso de um ritmo suave e inovador, a bossa nova.
Eis aqui este sambinha feito numa nota só. Outras notas vão entrar.
Nos anos 70 surge a televisão em cores no país. As rádios FM ampliam seus espaços nas cidades e as emissoras de ondas médias e curtas levam informação a todos os cantos do país.
E quais as perspectivas para o rádio? Ainda há espaço para as ondas curtas? E as ondas médias estão com os dias contados? É o que veremos a seguir no próximo bloco desta reportagem especial sobre o Dia Mundial do Rádio.
Voltei para minha nota, como eu volto para você. Vou contar com a minha nota, como eu gosto de você. E quem quer todas as notas, ré, mi, fá, sol.